Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para a didática. Digamos que o custo por resultado da conta subiu.
Certo.
Aí o gestor, ele projeta o painel na reunião de terça-feira e a pergunta que trava a sala inteira é, tipo, está caro comparado com o quê?
Nossa, clássico. E ninguém tem a régua, né?
Ninguém tem a régua. E para quem está chegando agora, este é o episódio 4 da série Mídia Paga e Aquisição em 2026,
Isso mesmo.
uma produção original, né, inspirada nas aulas do portal, e a nossa missão aqui é exatamente montar essa régua.
E para sair desse silêncio constrangedor na sala de reunião, o primeiro passo absoluto é entender de onde essa régua definitivamente não vem.
Com certeza.
Ela não vem do leilão, porque o leilão flutua a cada hora, sabe? Ela não vem do custo que a operação pagou no mês anterior, e ela com toda certeza não vem do que o mercado diz que você deveria pagar.
O que, né, deixa a gente com uma lacuna gigantesca. Tipo, quem responde isso?
Pois é.
Então, se a gente tem apenas 60 segundos para responder, a nossa leitura, que é apoiada na aula de medição do portal, é bem direta.
Ah, falei.
O teto, ele vem de dentro do negócio, montado com três peças principais. Quanto sobra de cada venda, que é a margem de contribuição.
Exato.
Quanto a relação com o cliente gera ao longo do tempo, que é o valor de vida. E em quanto tempo o dinheiro volta para o caixa, que é onde o ciclo de venda entra.
Essa é a fotografia completa, e o que nós vamos fazer a partir de agora é desmontar essas três peças, sabe, com muita calma.
Sim, vamos examinar o mecanismo de cada uma.
Exatamente. Até a gente terminar com um número sólido, né? Um número que possa finalmente ser escrito naquele painel projetado da nossa reunião inventada.
E olha, vale pontuar com certo alívio que nós estamos honrando uma dívida aqui, né?
Ah, sim, finalmente.
Porque este tema foi prometido no ar lá no nosso episódio 1, quando a gente passou rapidinho pela estrutura de conta e pelo orçamento base.
Verdade.
E prometemos de novo no episódio 3, quando o foco era público e sinal. Então, hoje é o dia dessa conversa.
Hoje a gente paga a promessa.
Pagamos a promessa. E para a gente não tropeçar logo na largada, existe uma confusão conceitual muito comum que precisa ser limpa com uma distinção simples.
Manda bala.
O teto de gasto limita quanto sai por período. O teto de custo limita quanto sai por resultado.
A separação perfeita. E entender esse teto de custo leva a gente direto para o grande paradoxo das ferramentas de mídia atuais, sabe?
Nossa, sim, o pessoal da operação sofre com isso.
Porque quem está ali na trincheira do dia a dia frequentemente se pergunta, tipo, por que o sistema simplesmente não avisa quando a campanha deixa de ser lucrativa?
Seria um sonho, né?
Seria, mas a resposta está na própria essência da tecnologia. E aqui a gente usa a formulação exata do mecanismo. A plataforma otimiza para o evento e para o custo que a conta declara. Ela não conhece a margem, o imposto, a taxa, nem o valor de vida do cliente. E por isso, o teto de custo por resultado é uma informação que só o negócio pode calcular e entregar. Nunca é uma resposta que a plataforma devolve.
Na nossa cena inventada, é exatamente aí que o nó aparece, né?
Exatamente.
Para que o algoritmo resolva a matemática financeira da empresa.
Sim, enquanto o algoritmo tá, tipo, literalmente cego para tudo que acontece fora daquele ambiente dele.
Pois é, a máquina caça o evento, não a saúde do seu caixa.
Exato. E é justamente por causa dessa cegueira da ferramenta que comparar o custo de aquisição de hoje com o do mês passado é uma armadilha total.
Totalmente.
A aula de gestão de tráfego pago diz com estas palavras: custo por resultado sobe ao escalar por desenho, porque o público novo é menos qualificado que o público já trabalhado. Isso não é sinal de falha, é o preço do crescimento. E deve ser julgado contra a margem, não contra o custo do mês anterior.
Voltando à nossa leitura, é exatamente para esse julgamento que o teto existe.
Isso. Sem esse teto, a operação vive no escuro, entende? Qualquer aumento natural de custo na hora de tentar escalar uma campanha gera, um pânico injustificado.
Parece que tudo quebrou, né?
Exato. Ou pior ainda, gera uma complacência cega, onde o custo sobe e ninguém faz nada.
O teto é a régua que substitui a comparação com o mês anterior.
Perfeito.
E sabendo disso, a gente precisa olhar para a fundação. Porque, se a plataforma não calcula isso, a responsabilidade volta, obviamente, para a operação,
Com
né?
certeza.
Então, De onde vem a primeira peça dessa equação?
Vem da realidade mais dura da empresa, o próprio caixa. A aula de economia unitária do pilar estratégico do portal define a peça central com estas palavras.
Margem de contribuição é a receita líquida que permanece depois dos custos que variam com aquela conta, pacote ou transação.
Voltando à nossa leitura, é o que sobra de cada venda antes de pagar a estrutura e é esse sobra que banca o anúncio. Exatamente isso.
A gente precisa desempacotar isso porque a implicação prática aqui é brutal, sabe?
É o que separa quem tem lucro de quem só roda dinheiro.
Exato. Nós sempre defendemos uma regra muito clara. Uma venda não paga anúncio com faturamento, paga com margem.
Nossa, perfeito.
Porque, né, aquela receita maravilhosa que aparece ali no gerenciador de anúncios, ela simplesmente não serve para tomar decisão executiva até ser limpada.
Limpada de tudo que não é da empresa.
Isso. Olhar para o faturamento puro para decidir se a mídia está saudável é uma ilusão de ótica perigosíssima.
É a ilusão que esconde o sangramento de caixa, né? E é exatamente por isso que a gente precisa diferenciar duas leituras fundamentais.
Quais?
De um lado, existe o custo de aquisição de clientes de mídia, o famoso CAC de mídia.
Uhum, que o operador usa ali, né?
Isso. Quem opera usa isso no dia a dia para otimizar a campanha, para usar o que não performa bem lá na ponta.
Certo.
Mas, de outro lado, existe o CAC blended, que engloba o desembolso total da aquisição de forma mais ampla. A decisão madura mesmo olha para esse bolo completo, o blended.
Porque a mídia é só uma parte da aquisição, né?
Exato. A compra do clique e o anúncio são apenas uma pequena fração do esforço e do custo real de trazer aquele cliente para o mundo real.
Mas aí, olha só, surge uma tensão interessante aqui.
Diga.
Se a gente olhar apenas para essa margem da mesmíssima transação inicial para julgar se a campanha prestou ou não, a gente não corre o risco de asfixiar o crescimento?
Como assim?
Tipo, e quando o relacionamento com esse cliente recém-adquirido não termina no momento do primeiro clique? E se ele volta no mês que vem? E no outro?
Ah, você tocou no exato ponto que separa operações limitadas das operações que escalam de verdade.
Sim, porque prender o julgamento só na primeira compra parece míope, né?
Totalmente. Essa visão isolada prende a empresa. Sabe, um cliente que retorna várias vezes ao longo do ano justifica um custo de entrada consideravelmente maior.
Faz todo sentido.
Se a operação julga o custo por aquisição como um número isolado e absoluto, focado só ali no impacto imediato, sem nenhum contexto do que acontece depois, ela fatalmente vai desligar campanhas que seriam rentáveis.
Campanhas que seriam responsáveis pelo maior lucro da empresa no longo prazo, né?
Exato.
Então, precisamos da segunda peça, que é o que amarra esse futuro.
Isso. A aula de medição de mídia paga do portal define o teto com estas palavras. O teto de custo por aquisição sai da margem de contribuição por cliente e do valor de vida do cliente com um cohorte de pelo menos 3 meses.
Voltando à nossa leitura, as 3 peças dessa frase são exatamente o roteiro deste episódio.
Exato, margem, valor de vida e o tempo.
E aqui cabe um aviso severo da nossa parte, sabe? Uma prudência que a casa recomenda fortemente.
Sempre bom colocar o pé no freio nessas horas.
Fazer planilha projetando retenção de cliente no longo prazo é, tipo, a coisa mais fácil e otimista do mundo.
Papel aceita tudo, né?
O papel aceita tudo. A nossa posição é muito firme. Sem pelo menos 3 meses de coorte histórica, de comportamento real observado, não se projeta retenção, para justificar gasto.
Perfeito. É o tempo mínimo.
O teto provisório, para empresas novas ou novos modelos, tem que ser a margem da primeira venda. A operação só afrouxa esse teto conforme a retenção vira um fato validado pelo tempo. E não só uma promessa, sabe?
A empolgação não paga boleto, afinal de contas.
De jeito nenhum.
E falando em tempo, é justamente ele quem amarra a margem de contribuição e o valor de vida. O tempo traz a força da gravidade para essa conta.
É a nossa terceira peça, né?
Essa é a terceira peça que precisamos desmontar. O ciclo de venda, que nós interpretamos sobre a ótica de 2 esperas diferentes. É vital não misturar as duas.
Vamos mergulhar fundo nessa dinâmica. A primeira espera é estritamente temporal em relação ao dado, né? É espera entre o clique do usuário e o resultado confirmado.
Isso, a maturação da informação.
E aqui a gente faz uma fronteira rápida com o nosso episódio 1, onde nós já consolidamos que a leitura do dado só vale com a janela de atribuição fechada.
E o número conferido lá no sistema de vendas, claro.
Exato. Se a empresa tem ciclos longos de decisão, medir o custo de um anúncio de hoje cruzando com o clique de hoje é um desastre matemático.
Nossa, terrível.
Seria tipo como medir a colheita de uma safra agrícola usando a despesa de uma outra safra.
Uma imagem corretíssima, ilustra super bem. Essa primeira espera é lidada com a maturação do dado, sabe? Já a segunda espera é totalmente financeira.
Que seria a de gestão, né?
Exato. É o tempo entre pagar por essa aquisição lá na frente e conseguir recuperar esse dinheiro efetivamente em forma de margem de volta no caixa. É a digestão financeira daquele investimento.
E qual é a regra técnica para medir essa digestão financeira sem se perder no caminho?
A mesma aula de economia unitária do pilar estratégico dá a régua do tempo com estas palavras. O payback em meses é o CAC blended dividido pela margem de contribuição mensal por cliente. E a margem usada precisa pertencer à mesma coorte, segmento e rota do CAC.
Voltando à nossa leitura, o teto que faz sentido é o payback que o caixa aguenta, dito em meses de margem.
Simples assim.
Para cravar isso na cabeça de quem precisa tomar decisão amanhã, a síntese é esta. Margem diz se a conta fecha, ciclo de venda diz quando ela fecha, e o caixa decide quanto quando pode custar.
Sensacional. Tudo converge para o fôlego financeiro da operação.
Total. Mas teoria sem aplicação não resolve a nossa reunião de terça-feira lá do início.
Verdade. A gente precisa materializar isso.
A aritmética, coloca cada coisa no seu lugar.
Vamos lá então para a matemática?
Vamos atenção aqui, hein? No nosso exemplo inventado, digamos que cada cliente deste, depois de tudo limpo, R$300 de margem de contribuição por mês.
Ok, 300 de margem.
Vamos colocar também que a permanência observada desse cliente, validada naqueles 3 meses de coorte, se consolide numa projeção segura de 10 meses.
Perfeito, 10 meses de permanência.
Nesse cenário inventado, o valor de vida gerado por esse relacionamento é de R$3.000.
Certo.
Agora, um detalhe crucial que a gente tem que separar. Esse número de R$3.000 é o que chamamos de teto absoluto de sobrevivência.
Aham, o limite do limite.
Isso. O teto absoluto de sobrevivência foca no último dia da relação. O teto que faz sentido foca no prazo suportável pelo negócio. Nenhuma operação lúcida trabalha encostada no teto absoluto.
De jeito nenhum. Fazer isso seria tipo o equivalente a assumir que a empresa não tem custos fixos ao longo desses 10 meses.
Ou que o dono não almoça, né?
Ou que o caixa aguenta um jejum de quase 1 ano sem colapsar, o que é irreal. A gestão precisa interferir aqui com aquela pergunta fundamental.
Qual?
Quantos meses de margem o caixa aceita esperar?
Ah, sim. Então, voltando ao nosso exemplo inventado, digamos que a diretoria defina que o caixa tem saúde e aceita uma espera de 3 meses.
Tá, 3 meses é o limite imposto pela gestão.
A matemática agora é direta, né? 3 meses de espera aceita vezes os R$300 de margem mensal. O teto que faz sentido, aquele que vai finalmente figurar no painel, é de R$900 por resultado.
R$900. E pronto, aí está a nossa régua. O que for adquirido por menos de 900, deixa gordura. O que passar de 900, acende a luz vermelha. Exatamente. E repare numa coisa que acabou de acontecer aqui. Olhe para a origem de cada um desses números.
É chocante, né?
A margem de R$300 não saiu da plataforma de mídia. Ela saiu lá do financeiro.
Uhum.
A permanência de 10 meses saiu de uma análise cuidadosa de coorte. A tolerância de 3 meses de espera saiu puramente de uma decisão de gestão.
Nenhum desses dados existe no algoritmo.
Nenhum. Isso muda toda a perspectiva de quem senta na frente do computador para subir uma campanha, sabe?
O teto é uma decisão do negócio traduzida em número de mídia.
Perfeito. Não é a plataforma enviando ordens sobre o que a empresa pode sustentar. É o negócio impondo seus próprios limites físicos e financeiros ao algoritmo.
E é por causa dessa inversão que o choque de realidade acontece para muita gente.
Com certeza. O princípio de leitura financeira do portal diz com estas palavras. Retorno sobre investimento considera todos os custos do negócio. Retorno sobre investimento em anúncios considera apenas o gasto de mídia. A métrica que decide se a operação se sustenta é a margem, e ela nunca aparece inteira dentro do gerenciador de anúncios.
Voltando à nossa leitura, se a margem não aparece no gerenciador, o teto que nasce dela também não aparece. Alguém precisa levá-lo até lá.
É o trabalho do gestor, levar essa informação.
O que nos força, então, a entender o que a gente chama de ambiente de duas moedas.
As duas moedas.
Existe a moeda inflada, né, que o painel da mídia apresenta ali, bonita, e existe a moeda pesada e real que entra, de fato, no banco.
Isso. O gerenciador de anúncios tem uma leitura super específica que foca apenas no retorno sobre o gasto publicitário. É o famoso ROAS, que costuma ser perigosamente otimista.
Muito otimista. Para chegar na verdade, a gente precisa descer tipo uma cascata implacável.
E essa cascata é uma sequência de cortes qualitativos. Começa lá no topo com a receita total que o gerenciador de anúncios atribui todo feliz da vida para si mesmo.
Ah, sim, um número sempre lindo.
Sempre lindo. Mas a partir desse ponto, o mundo real começa a cobrar os pedágios, né?
Primeiro vem as não confirmadas, né?
Isso. Descontam-se as vendas que o sistema de vendas não confirmam, tipo aqueles pagamentos que falharam ou cancelamentos imediatos.
Aham.
Depois, você fatia o imposto sobre a nota.
Tem que pagar o governo.
Sempre. Em seguida, tira-se a taxa do meio de pagamento.
Cartão, boleto.
Exato. Depois disso, vem o custo variável de efetivamente entregar aquele serviço ou produto. E só então, no finalzinho, se desconta a própria mídia. Tudo que sobreviveu a essa maratona de cortes é, de fato, a margem real.
Passar por essa cascata dói bastante, mas ela revela uma métrica libertadora, que é o retorno de equilíbrio.
Ah, o famoso break-even, ali na tela.
O retorno de equilíbrio é aquele ponto exato no painel onde o esforço empata. Se a operação rodar abaixo dele, a empresa consome margem silenciosamente.
Isso é o perigo. O gerenciador de anúncios, que só vê uma daquelas moedas, continua exibindo um saldo positivo, sorrindo lá, como se o mês estivesse maravilhoso.
Teto de custo de resultado e retorno de equilíbrio são o mesmo gesto em duas métricas.
Perfeito.
Ambos forçam a realidade do caixa a sobrepor aquela cegueira da ferramenta.
Sendo exatamente a mesma defesa financeira, a recomendação de ouro é que esse retorno de equilíbrio seja escrito na primeira linha do painel.
Logo de cara.
Logo de cara. Dividindo um espaço visual primário, sabe, lado a lado com a própria meta da operação.
Mas, para que tudo isso tenha efeito na prática, né, a gente precisa escolher a âncora correta. Tipo, em qual evento a gente prende esse teto? O funil é longo.
Sim, é uma boa pergunta.
Porque eu posso ter um custo por clique fantástico no painel e não fechar uma única venda no final do mês. Não é? Como a gente aproxima essa engenharia sofisticada lá da tela do operador que lida no dia a dia com cliques e cadastros.
A ancoragem não pode ser feita em métricas de vaidade, nem em etapas muito distantes da conversão final. O teto se define no evento mais próximo do dinheiro que a instrumentação da conta consiga medir com confiança.
E isso cria uma lógica de conversão muito clara que desce até o chão de fábrica, né?
Aham, simplifica tudo.
O custo por cadastro se converte em custo por oportunidade aceita com a taxa que o comercial informa.
Exato. Se a taxa do comercial muda por algum motivo, o valor que eu posso pagar lá no topo também muda. É uma esteira totalmente conectada.
Corretíssimo.
Só que tem um porém. Essa esteira desmorona se esse número calculado morar apenas num bloco de notas esquecido, sabe, na gaveta do gestor.
Verdade. A proteção real exige que esse teto exista fisicamente na operação. A gente mapeou aqui 4 moradas bem definidas para ele.
Vamos passar por cada uma dessas moradas, porque é aqui onde a estratégia vira hábito corporativo de verdade.
Então vamos lá. A primeira morada. O teto vive escrito na primeira linha do painel, lado a lado com a meta.
Aquela que a gente acabou de falar, para todo mundo ver.
Isso. A segunda morada. Ele vive configurado como uma regra automatizada de custo máximo dentro da plataforma em modo de apenas notificar. Ser a morada, ele vive registrado ao lado do teto de gasto do período, com um dono declarado.
Que foi o que a gente estabeleceu no episódio 3. Quem é que manda naquele limite?
E, finalmente, a quarta morada, que é o que muda o nível do jogo profissional.
A aula de alocação de capital, do pilar estratégico do portal, diz com essas palavras. Stop loss é uma regra escrita antes da execução, com limite, janela, severidade e ação correspondente.
Voltando à nossa leitura. O teto deste episódio é essa regra aplicada ao custo por resultado escrita antes de a campanha subir.
Então, em vez de decidir no susto, a regra já sabe o que fazer quando o limite é rompido na plataforma, sabe?
Isso altera completamente a autorização para se gastar mais dinheiro, né? A gente não aumenta o orçamento só porque teve uma ideia brilhante no banho.
De jeito nenhum. A verba de crescimento só avança de forma legítima quando três provas aparecem em conjunto.
E quais são?
O dado precisa ser comparável, a economia dos testes precisa caber rigorosamente no corredor aprovado e, terceiro, a qualidade dessa receita precisa ser mantida ao longo do tempo. Escalar-se em essas três provas é, literalmente, apostar no cassino com dinheiro corporativo.
O que nos permite cravar é que o teto de custo por resultado é a prova econômica dessas três provas respondida de forma nítida em uma única linha do painel.
Acaba o debate subjetivo, entra o critério técnico puro.
E para que quem acompanha a operação possa transformar toda essa lógica no roteiro da próxima semana, existe um plano de ação tático que a gente preparou, né? Como é que essa rotina deve ser executada a partir de amanhã?
É um plano pragmático, de 5 passos absolutos. Posso listar?
Por favor, vamos lá.
Primeiro passo, cravar a margem de contribuição por cliente sentando frente a frente com o financeiro.
Fundamental, não dá para fugir do financeiro.
Sim, isso não tem jogo. Segundo passo, medir a permanência da coorte com pelo menos 3 meses de histórico rigoroso e confirmado.
Nada de achismos.
Terceiro passo, decidir com o caixa da empresa quantos meses de margem a casa aceita esperar sem comprometer a saúde financeira.
A espera que o bolso aguenta, né?
Isso. Quarto passo, escrever o teto no painel, lado a lado com a meta, no evento mais próximo do dinheiro.
Para ficar visível para toda a operação.
Exato. E o quinto e último passo, declarar quem pode alterá-lo e ligar o aviso automatizado na ferramenta.
Perfeito. Uma vez que essa lição de casa impecável é feita, a gente finalmente volta e resolve a nossa cena inventada da reunião de terça-feira lá do começo.
Verdade, a reunião.
Lembra? Na próxima vez que o painel for projetado na parede e a conta tiver encarecido porque o leilão flutuou ou a escala forçou o preço, ninguém mais vai travar sala perguntando será que está caro?
Ninguém. O silêncio acaba.
A única pergunta que importa agora é, tipo, está acima ou abaixo da linha? Porque a operação finalmente construiu a sua própria linha.
E é exatamente a disciplina de construir e respeitar essa linha que vai alimentar a rotina que vem a seguir. A leitura de conta em 30 minutos com esse teto na mão.
Sensacional. Fica aqui, então, uma provocação final para quem acompanha o nosso mergulho. Se o teto é apenas uma decisão de sobrevivência e ambição do próprio negócio, que a gente traduz numa linguagem que o algoritmo consegue engolir, quais outras métricas que brilham todos os dias no seu painel de anúncios são, na verdade, só uma cortina de fumaça escondendo o quão bem ou o quão mal a empresa realmente domina a sua própria engenharia financeira? Pensem nisso. Até a próxima.